Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
A importância do conhecimento e da experiência de vida está em saber relatar aos que não sabem ou vieram depois as experiências vividas. O modo, entretanto, de passar o conhecimento é uma prática que se adquire e as técnicas especiais para isso existem. Há métodos tradicionais, mas há também propostas inovadoras. Uma delas sugere que nosso aprendizado e nosso conhecimento possam ser transmitidos com sentimento, ou seja, existe um curso para aprender a contar histórias com base na experiência poética.
Diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser.
Um contador de histórias que agora vai levar a arte de contar histórias às pessoas que estiverem interessadas no assunto. Como seduzir uma pessoa ou uma multidão através de uma história bem contada? É isso que o Giuliano Tierno está ensinando. Ele é arte educador e um contador de histórias nato. Giuliano, como é que é? Você, então, ministrando um curso sobre contar histórias. O que as pessoas aprendem?
O curso tem um subtítulo, vamos dizer assim, que é Da Técnica à Experiência Poética. Ou seja, eu trago técnicas da minha formação, que é artes cênicas, para trabalhar a espontaneidade, desenvolver a modulação da voz, trabalhar o corpo, porque tudo isso integra uma história, né? A história não é só a palavra que vai se desenhando no imaginário de quem ouve, do ouvinte. Ela é criada não só pelo som da palavra, mas também por toda a presença física de quem conta. Então eu vou trabalhar isso por meio técnico. Mas meu objetivo é chegar à experiência poética, ou seja, que tipo de valor tem essa história no indivíduo, para o indivíduo, como memória coletiva, memória familiar, memória afetiva, quer dizer, desde os contos de fada até as histórias mais próximas a você, a nossa vivência. Esse é um programa que fala de histórias, né?
Exatamente. Quer
dizer, você pode falar de histórias do urbano, do que você viveu, da sua família, das histórias das pessoas que lideraram governos, enfim.
É a memória coletiva que
memória
você
coletiva.
Citou.
Aí tá ligado
são as lembranças da cidade.
Exatamente. Aí está ligada a memória coletiva. Mas você pode falar sobre memória familiar, quer dizer, histórias da família, histórias dos parentes. Quer dizer, você pode contar isso tanto... A história não pertence à infância apenas. A história permeia toda a nossa existência. O idoso gosta muito de contar história. E muitas vezes você vai contar uma história ao idoso, né? Eu fiz trabalho em asilos, por exemplo, e você não consegue contar história. Porque você começa a contar metade de uma história e quando você vê, ele já está te contando as histórias, né? Milhares de histórias que fazem relação com aquilo que você trouxe como tema.
Como agir nessa situação?
O mais importante é entregar-se para o encontro, né? Assim, de uma
dar
forma...
a palavra a eles.
Dar a palavra a eles. E você interagir conforme você... Se você tem um material, se você está ali com a sua, de fato, trazendo uma experiência poética e não um papagaio, é uma história decorada, você traz também consigo a sua história, fragmentos de histórias, então você consegue dialogar, você consegue ouvir e contar. Eu acho que uma das coisas que eu parto para o curso, muitas pessoas me perguntam, Juliano, dá para aprender a contar história ou a pessoa já nasce contador de história? Eu digo, dá para aprender, mas o foco central é ser um ouvinte de histórias. Se você não sabe ouvir, você não sabe contar.
Então, nada melhor do que o rádio como um veículo contador de histórias.
Perfeito, maravilhoso. Não existe meio melhor.
O rádio é importante. Nós temos aqui, no São Paulo de Todos os Tempos, uma sessão chamada Viva São Paulo. São ouvintes que escrevem uma história para um xará seu, Juliano Speyer. O Juliano separa as melhores histórias e conta aqui no programa. Entretanto, quando a história chega para o Juliano, ela chega enorme e ele reduz tudo. Como a pessoa faz para já passar a história resumida para o Juliano? Vamos dizer assim, você ensina isso no seu curso?
A gente pega uma história e a gente vai estudar essa história. A gente divide em 8 partes, que eu procuro ser bastante simétrico, vamos dizer assim, nessas 8 partes, que significa uma visão muito aristotélica, né, de começo, meio e fim, ou seja, entender como essas partes podem se agruparem ali, né, como começo, meio e fim, e a gente vai entendendo as imagens que compõem cada etapa. Em princípio, dá um pouco de trabalho isso, né, porque você é um primeiro exercício, como todo exercício, é exercitando que você vai pegando, você vai chegando ali numa síntese, vamos dizer assim. Aos poucos isso fica fácil. Aos poucos, como você faz 1, 2, 3 vezes, qualquer história que chega para você, você não vai precisar fazer todo o percurso. Você já vai entender como dividir a história rapidamente. Então, por que essas 8 partes? Para que fique fácil para você imagens mentais da história. Ou seja, você não precisa se ater a tantos detalhes se você tem as imagens mentais. E essas imagens mentais são, na verdade, metáforas aí ligando à experiência poética. Ou seja, aquilo que você reteve como experiência, associando às suas experiências, é o que vai ficar de relevante. O Juliano, o meu xará, ele provavelmente, ao selecionar as partes, ele pega o que é relevante dentro da experiência dele também. Né? Isso é muito comum ao contador de história, seja ele em qual área que ele vá atuar. Né?
Então, toda história tem que ter começo, meio e fim.
Quer dizer, a história, ela necessariamente, quando a gente vai contar alguma coisa, como eu disse, ela tem uma relevância para quem conta. Por isso que você quer contar.
E o imaginativo? Como é que fica? Porque uma história infantil, toda história infantil começa assim. Era uma vez uma tal situação. Era uma vez. Esse era uma vez já leva a criança a imaginar.
Sim.
Uma determinada situação, um determinado lugar. E para os adultos, como é que fica?
Se essa história tem relevância para você, até para o adulto Era Uma Vez funciona. Porque a história você pode contar em diversos ambientes, né? Por exemplo, é um momento de ouvir uma história, né? Uma coisa é você estar num diálogo cotidiano e você vai contar uma história da tua vida. Aí essa história vai ser permeada de cortes, recortes, enfim, vai ter interação e tal. Outra coisa é um ambiente em que o indivíduo foi para aquele ambiente para escutar, para ouvir uma história. Ou o contador chegou no ambiente dele para contar uma história. Quer dizer, neste momento, o Era Uma Vez funciona. Se é uma convenção em que nós estamos lá entre um contador e uma plateia de ouvintes, ou um ouvinte, como uma mãe que vai contar para a criança antes de dormir uma história, quer dizer, isso é uma convenção criada. Já se sabe onde está o contador. O papel definido do contador está ali definido. Né? Não temos problema na interação, porque a gente sabe quem está ali com a palavra. Não é uma ditadura da palavra, mas a gente sabe que está convencionado que existe alguém com a palavra. Nesse momento, o Era Uma Vez funciona, porque pela convenção, e esse Era Uma Vez é fundamental nas histórias, não só para criança. Você pode inventar, né, numa nuvem vermelha, numa árvore cor-de-rosa, dizer qualquer introdução de frase, era uma vez. Quer dizer, a gente não especifica qual vez era, que vez era, não importa qual vez era. O que importa é você carregar esse ouvinte para um espaço que é o da metáfora. É como ser, é quase ser.
Você
não é.
Usou uma frase que eu achei interessante. Era uma vez uma árvore cor-de-rosa. Se você contar isso para uma criança, ela já abre um sorriso.
Sim.
Era uma vez uma árvore cor-de-rosa. A criança já imaginou a árvore.
Sim.
E já sorriu.
Ela foi para um espaço. A gente não sabe qual espaço ela habita nesse momento, mas ela está habitando um espaço
imaginário. Já é o primeiro caminho andado para você contar uma história e a palavra, não sei se é a mais correta, você seduz a pessoa com essa história.
Perfeitamente.
E isso dá para se usar, por exemplo, para se oferecer um produto? Para se vender alguma coisa?
Olha, eu acho que quem vende um produto bem sempre faz isso, né? Quer dizer, sempre te leva para um espaço em que você consiga entender... Não é real.
Você se imaginar utilizando aquele
exatamente,
produto.
Exatamente. Sempre é assim, né? Quer dizer, quando se vende bem, né? Quando se vende bem é o que a gente tem. Quer dizer, e é interessante porque, se tratando das histórias, por exemplo, dos contos de fada, o Bruno Bettelheim, por exemplo, que tem um livro fantástico que chama A Psicanálise dos Contos de Fada, ele fala uma coisa fantástica, que é o maravilhoso. Quer dizer, esse tema do maravilhoso foi abordado por toda a filosofia, né? Que é o maravilhoso que é. É esse espaço de encantamento, onde tem muitos absurdos, bruxas, fadas, buracos, né, como Alice. Quer dizer, você tem bonecos que ganham vida. Esse lugar do maravilhoso é o que encanta a criança e o que também, no caso, como você me perguntou, dos produtos, dos vendedores de produtos, também é muito utilizado, não dessa forma tão explícita, mas você leva ao ouvinte, né? Você leva, faz com que o ouvinte tenha a sensação de que está experimentando aquilo que está sendo narrado pela via imaginativa.
E você está preparando um workshop, A Arte de Contar Histórias. O que é que você vai falar nesse workshop? O que é que as pessoas vão encontrar ali? Afinal de contas, um workshop tem produtos para as pessoas verem também.
Certo, então.
O que é que vai ser passado ali?
Bom, ele tem um percurso, ele tem uma metodologia que é de alguns anos que eu venho pesquisando. Quer dizer, eu parto de uma reflexão sobre o valor da história, principalmente hoje, né? Com nossa vida corrida, quer dizer, nossa mudança de paradigma de convivência familiar e tudo mais. Então, eu parto por aí, quer dizer, qual o valor da história. Depois a gente faz uma vivência da espontaneidade, do valor da palavra, quer dizer, alguns exercícios vocais, modulação de voz, trabalho de espontaneidade com o corpo, a gente faz um trabalho prático mesmo, vivencial. E depois eu sugiro, por meio de uma proposta, né, que as pessoas contem histórias. Quer dizer, as pessoas vão contar histórias. E, por fim, eu conto uma história. Quer dizer, o workshop por conta disso. Porque a apresentação deste meu... A minha forma, como eu me apropriei de tudo isso que eu falo.
E você vai contar uma história sua, da sua vida, da sua vivência? O que é que você vai contar?
Eu conto uma história... essas histórias que eu conto são geralmente histórias que eu li, que me encantam, que me interessam. Nos últimos workshops eu conto O Gigante Egoísta, do Oscar Wilde, que é uma história que eu gosto muito, que tem muito a ver com o nosso tempo hoje e tal. Tem uma outra história que eu gosto muito, que é A Pedra no Caminho, que também é uma história bastante interessante. E, enfim, tem diversas histórias que a gente conta. Tem histórias desde Ana Maria Machado, Ruth Rocha. Quer dizer, não importa a história, vamos dizer assim. Importa o como. E o que eu priorizo no workshop é esse como, né? Como contar a história.
Estamos entrevistando Giuliano Tierno. Ele está organizando um curso sobre A Arte de Contar Histórias.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
E o nosso primeiro passeio é para o município de Atibaia. O ciclo das bandeiras determinou que as margens de muitos rios paulistas se tornassem o pouso frequente dos colonos sertanistas. Este é o caso do rio Tubaia, Atubaia ou Tibaia, como era grafado nos antigos registros e que deu nome ao atual rio Atibaia. Entre os bandeirantes que o alcançaram, destacou-se Jerônimo de Camargo, que se fixou no local em 1665, fundando uma fazenda de gado. No alto de uma colina, ele erigiria uma pequena capela consagrada a São João Batista. Logo depois veio o padre Mateus Nunes de Siqueira, o mesmo que fundou o bairro da Penha, com um grupo de índios guarus já catequizados e, por uma ordem da Câmara Municipal de São Paulo, instalou-os ao lado do sítio de São João Batista, como era conhecida a Fazenda do Bandeirante. O pequeno povoado, por se situar próximo a São Paulo e pela paz conquistada com a expulsão dos índios nativos, acabou por se firmar como parada obrigatória das expedições que iam rumo a Minas Gerais. Foi assim que, em torno do rio Atibaia, surgiu o vilarejo, que logo depois passou a chamar-se São João de Atibaia, nome que perdurou até 1905, ocasião em que o nome foi alterado para Atibaia simplesmente. Atibaia significa rio saudável, para outros, rio ácido. Dessa forma, a interpretação que mais parece a correta é a que dá ao nome o sentido de rio de águas salobras. Entretanto, a prefeitura prefere dizer rio de águas saudáveis. E é assim também que chamamos Atibaia. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Palavras não são más, palavras não são hate, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas, os números pros dias, os nomes pras pessoas.
Vamos continuar a nossa entrevista com Giuliano Tierno. Ele é arte educador e um contador de histórias, tanto que está ministrando um curso para aqueles que querem aprender a contar boas e interessantes histórias. Giuliano, eu vou procurar ser o mais objetivo possível com você a partir de agora nas perguntas. Como fazer de sua história algo interessante que não se pareça a uma sessão de terapia? Porque muitas pessoas vão ao psicólogo e aí passam a contar a história de suas vidas e aquilo é agradável porque a pessoa vai raciocinando sobre si mesma. De repente, as pessoas esquecem que já deixaram o consultório e passam a contar em público experiências de sua vida que nada tem a ver com o assunto em questão. Então, como fazer?
Essa história tem que ir para um outro plano. Ela tem que ir para o plano do poético. Ou seja, tem um filme maravilhoso para isso, que é O Peixe Grande, que é do Tim Burton, que é um filme maravilhoso para entender isso. Quer dizer, ele vai contando histórias para o filho, e o filho fica o tempo inteiro em dúvida se aquelas histórias realmente aconteceram com o pai, porque é tão fantástico a forma que ele conta, né? Quer dizer, ele encontra seres fantásticos. E o final do filme é surpreendente, vale a pena ver. Não vou contá-lo aqui, mas vale a pena ver.
Mas nem o filme você não vai contar?
Não, o filme todo é contação de história. O filme é uma contação de história. É um pai, é a relação de um pai com um filho. O filho não suporta o pai porque ele acha que o pai é um mentiroso. Porque ele conta histórias fantásticas, mas são histórias da vida dele. Histórias que pertencem à vida dele. E o filho fica o tempo inteiro num combate com aquelas histórias. E no final do filme há uma grande revelação.
Qual é?
Que eu acho... Eu não posso
contar,
aí, não.
Você não pode...
Vou contar para os ouvintes.
Você está divulgando o filme? Você é divulgador desse filme?
Não, eu não
então
sou,
conta.
Mas é importante que vejam o filme.
Tem que contar.
Então, o que acontece é que no final há o velório do pai. E no velório do pai, todos aqueles personagens fantásticos, eles aparecem no velório. Né? Tudo aquilo que parecia mentira é real. Ou seja, é uma grande metáfora também da história. Né? Quer dizer, importante quando você vai contar uma história seja da tua trajetória, de um dia que você conheceu a sua esposa no cinema, entendeu? Você não vai poder contar não é uma experiência psicológica. Você não pode começar a chorar para o teu ouvinte, quer dizer, começar a lembrar do trauma ou da felicidade que foi apenas, ou seja, eu tenho que transformar isso em imagem, né? A história tem que ser transformada em imagem que seja mais do que eu, assim, nesse sentido, né? Mais do que a experiência psicológica, seja uma experiência poética.
Culto religioso. Eu vou usar para você uma experiência minha.
Certo.
Eu, às vezes, vou em cultos religiosos e eu percebo que depois da leitura de uma passagem bíblica, o pastor ou o padre... O representante daquela religião, ele passa a explanar a respeito do tema lido. 5 minutos depois, eu marco no relógio, porque eu trabalho em rádio, eu mexo com comunicação, então eu marco no relógio. 5 minutos depois que começou o sermão, vamos dizer assim, eu percebo as pessoas tossindo, criança chorando, um ou outro indivíduo no meio do culto se levanta, vai embora ou vai para um outro local. O que que acontece? Ele não está agradando na conversa. Por que que isso ocorre? Como fazer, então, de um culto religioso algo interessante?
Olha, a pergunta é bastante complexa, né? Mas
sim,
vamos lá.
Sim,
vamos...
tem que responder em 2, 3 minutos no máximo.
Um minuto. Vamos
tá
lá
bom,
com
um vamos
minuto.
Lá, um minuto.
Bom, como é muito complexo, quer dizer, são variantes aí, né? A gente não vai poder colocar...
É até porque as religiões variam.
Exatamente.
Muito também,
não vamos colocar assim como uma
resposta... Por isso
resposta...
que eu não quis dar nenhuma religião.
É ótimo isso. É como eu também não posso dar uma resposta unívoca, assim,
isso,
vamos dizer assim.
Claro,
mas eu vou partir do que eu entendo. Quer dizer, há uma questão primeira que é a empatia. A primeira questão que pega no contador de história é a empatia. Você pode falar muitas coisas interessantes, mas se você não tem uma empatia, se você não tem um contato, um encontro com aquelas pessoas que estão ali, de fato, você não está ali presente para este encontro, não vai haver a relação de empatia, então não vai haver relação. Primeira questão é essa. Segunda questão é, existe algumas brincadeiras que a gente faz na condução de história, que é tentar fazer com que o ouvinte, porque a história dialógica, mesmo que seja um só falando, ela é sempre dialógica, ou seja, o outro reage. Quando ele vai balbuciar, quando ele vai abrir a boca, quando ele vai tossir, ele está te respondendo sobre a tua história que você conta. Isso é um diálogo. Eu não dialogo com as palavras do outro só. Eu dialogo com a idiosincrasia, eu dialogo com o corpo do outro, com aquilo que está acontecendo no corpo do outro. Então, se eu não dialogar, eu esqueço que o outro está ali bocejando e continuo no meu sermão. Porque o mais importante é o que eu estou dizendo. A história nunca é isso. A história mais importante é o que está acontecendo neste fenômeno, que é este encontro agora. Ou seja, se alguém está bocejando, eu crio uma estratégia para falar sobre esse bocejo. Para falar sobre esse tossir. Né? Eu crio uma estratégia no meio da história. E naquele lugar, as pessoas tossiam muito, né? Quer dizer, eu numa história, estou dizendo isso dentro de um contexto de uma história. Mas até num sermão é importante o padre, o pastor, ou o monge, sei lá, ele criar uma circunstância de empatia. Ou seja, eu estou ouvindo vocês aqui. Nós estamos num encontro conjunto. Não é apenas o meu encontro, né? Não é apenas o meu monólogo. É um diálogo, mesmo que só eu esteja com a palavra.
Quando eu fazia a faculdade de jornalismo, e a aula estava chata, nós, estudantes, de um modo geral, abríamos um jornal ou uma revista e cobríamos o rosto com aquela revista para que o professor percebesse que a aula dele estava chata. Só que às vezes eu lia a matéria inteira da revista e o professor continuava no mesmo tom. Como fazer que a aula seja agradável?
Acho que é o mesmo
A
recurso.
Mesma coisa, o mesmo processo. Recurso.
A empatia... Bom, professor, sobretudo em universidade, né? A gente vê isso...
É diferente de sermão.
Olha, mas é quase um sermão. Em algumas universidades ainda o professor fala para a parede, não olha para os alunos. Quer dizer, não há uma relação de empatia. Há uma relação intelectual e de um prazer intelectual individual. Ou seja, você fala para você mesmo, você não está dialogando. E a arte de contar a história, por exemplo, é uma arte, porque é um artifício... Nesse sentido, é criar pontes, né? Não paredes. Né? Criar pontes entre mim e o indivíduo.
O professor não pode ser muito acadêmico, então. Ele tem que procurar ser mais aluno do que professor.
Ele tem que procurar estar em situação conjunta, de encontro. É, ele é professor e o aluno é aluno. Quer dizer, essa relação, ela está convencionada. Não precisa ter medo de perder o poder. Né? Agora, tem que ter uma relação de empatia, encontro. Então, você vai ter que entender o teu ouvinte. Né? O que é este ouvinte? Se eu entendo que é o ouvinte, eu vou dialogar, né? Não vou ficar monologando.
E a diferença de uma notícia para uma história? 9 cabritos nascidos na Universidade Estadual do Ceará podem ser o bilhete de entrada da biotecnologia brasileira para o campo dos animais transgênicos. Esta é uma notícia. Qual a diferença dessa notícia para uma história? Pode ser uma história disso aqui também.
Sim, pode. Isso pode se tornar uma história. À medida que aí nós temos a informação. Né? A história é feita de informação, mas ela não pode ser informacional. Ou seja, a história ela trabalha com imagens. Né? Imagens que são poéticas. Ou seja, eu tenho que tirar daí o Era Uma Vez, por exemplo, num lugar distante, cabritos. Eu vou criando esse lugar... Eu vou ambientando as pessoas e vou colocando os fatos que acontecem nessa história. E vou desenvolvendo imagens para que essa história se torne interessante. Da forma que está escrito aí, como você leu, ela não é uma história. Ela não vai interessar muito tempo. Ela vai interessar um minuto, 30 segundos. Mas ela não vai interessar o tempo de uma história que pode chegar a uma hora. Uma história pode chegar a uma hora, prender com ouvintes bem atentos. Ela pode chegar tranquilamente a uma hora com ouvintes bastante atentos.
E a diferença de uma história para uma propaganda?
Também é a linguagem.
Que quer te vender um produto.
Sim, acho que a diferença básica é a linguagem. São linguagens diferentes, né? Porque a propaganda, por exemplo, ela vai lidar também com um tempo muito curto. Porque ela tem que passar... A propaganda tem que passar qual é a utilidade, qual é o ganho que você vai ter tendo aquele produto, né? Adquirindo aquele produto. A propaganda quer vender, né, nesse sentido. Vender no sentido... Ela quer que você adquira aquele produto. Então ela tem que ser muito rápida, porque a nossa vontade, ela oscila a cada segundo. Então ela tem que ser precisa. A história, ela não quer te vender um produto. Ela quer te levar para um lugar bastante recheado de produtos, entre aspas aqui, o produtos. Ela quer te vender muitos lugares. Ela quer te encantar com muitos lugares, para que você chegue à conclusão dessa história satisfeito, não frustrado. Por isso que ela quer te vender coisas interessantes, porque você não pode chegar frustrado. Se ela te vender uma coisa muito extraordinária, se chegar no final, aquele desfecho que, nossa, era isso a história? Que bobagem. Aí você perdeu a história. Você tem que, à medida que você vai dando para o produto que você vai vender durante a história, é também a medida que você vai dar no seu desfecho da história.
Juliano Tierno, conte uma história boa, então, para nós aqui.
Boa, vamos lá. O crivo é meu. Vamos ver se é
boa. O crivo é seu, olha, não te dei o tema. Conte uma história. Você está ensinando como contar histórias, então conte uma história aqui que nos agrade.
Certo, vamos tentar. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um rei. Um rei que adorava dar lição de moral aos seus súditos. Todos os dias levantava e pensava. Que pode ser de um povo em que nada faz, em que ninguém quer nada com nada? O rei estava muito cansado, porque ali naquele reino as pessoas estavam meio desanimadas. Um dia, ele parou embaixo de uma árvore e pensou. O que pode acontecer de bom a um país em que as pessoas só reclamam, reclamam e não fazem nada para mudar a situação? Ai, meu Deus, o que fazer? E o rei ficou ali. Pensando, até que teve uma ideia. Plim! Ele pensou, por que não colocar uma pedra bem embaixo desta árvore? Sim, porque aqui vem um caminho, e este caminho liga o reino à cidade. O rei, então, sozinho, esforçou-se ao máximo, carregou aquela pedra imensa no meio do caminho e tchum! No meio do caminho. Se escondeu atrás de uma cerquinha e ficou ali, observando o que aconteceria. Passado algum tempo, vem por ali um soldado altivo, imponente, com muitas condecorações. A marcha, soldado! Tropeçou na pedra. Olhou para os lados, estava um pouco envergonhado, levantou e começou a esbravejar. Oh! Onde já se viu? Quem colocou essa pedra no meu caminho? Que absurdo, uma pedra no meu caminho! Onde já se viu justo eu, um soldado, cheio de condecorações? Eu poderia tirar esta pedra daqui, mas se eu cair... Que caiam todos! E continuou o seu caminho. Passou mais algum tempo e veio por ali um fazendeiro. Fazendeiro mais ou menos. Era um morador de uma fazenda que, na verdade, era um empregado da fazenda, mas dizia para todo mundo que era o fazendeiro. O povo já até levava isso numa boa e fazia que acreditava que ele era o fazendeiro.
Ai, mataram o meu carneiro. Deus o livre, que pedrão é esse aqui?
E ficou ali olhando para a pedra e esbravejou também.
Ah, eu não vou tirar essa pedra daqui de jeito nenhum. Já se viu uma pedra no meu caminho, tem uma coisa para fazer, tem que roçar, um monte de coisa para fazer.
E foi embora, reclamando, reclamando e reclamando. E o rei só observando. Por ali passaram durante o dia todo muitos eiros. Eiro. Leiteiro, padeiro, pamonheiro, açougueiro e todos reclamando, reclamando, reclamando. O rei já estava desanimado. Até que ele ouviu lá longe, no cair da tarde. Era a Clarinha, a filha do moleiro. Ela tinha 45 anos, tinha 3 filhos, adorava trabalhar.
Mas esse dia ela tava muito cansada, com uma dor na coluna. Ela olhou pra pedra. Ai, ai, essa pedra no meu caminho justo hoje. Tô tão cansada, trabalhei tanto. Mas olha, tá escurecendo. Já pensou se passa alguém por aqui? Não vê a pedra cair e se machuca? Eu vou tirar essa pedra daqui. E ela, franzina, e empurrava a pedra daqui, empurrava dali, e tchum! Tirou a pedra do lugar. Tava meio escuro. Ela observou que tinha uma caixa embaixo da pedra, com os seguintes dizeres. Esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Hã? Sou eu? Ela então pegou a caixa toda feliz, abriu a caixa. Quando viu, ouro. Muito ouro. Fechou a caixa e correu para casa. Contar para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, que estavam ricos. Ah, como cidade pequena. Todo mundo fica sabendo de tudo num tirinho de espingarda, povo em torno e polvorosa. Correram para o caminho e revolveram tudo com a pedra. Pedregulho, cascalho, paralelepípedo, tudo. Para encontrar um pedacinho de ouro. Evidentemente não encontraram nada. Revoltados. Mas muito revoltados foram até o castelo do rei protestar. Onde já se viu? Ouro para todos. Ouro para todos. O rei, que era sempre muito sábio e sereno, resolveu recebê-los. Ah, mande-os entrar, por favor. Meus amigos, aprenda uma lição. Não adianta só ficar reclamando, reclamando e reclamando. É preciso fazer alguma coisa. E tem mais. A decepção é o preço da preguiça. Sigam o exemplo dessa senhora e tenham todos um ótimo dia. Em São Paulo.
Você começou com Era Uma Vez?
Comecei com Era Uma Vez.
É história de criança?
História de criança.
Você conquista os adultos também, assim?
Muitos adultos.
Com Era Uma Vez. Mas se eu for fazer uma palestra e vou começar Era Uma Vez,
é,
dá certo?
Às vezes funciona, dependendo do contexto que eu estiver. Aqui, o nosso foco está nas histórias, quer dizer, eu estou focando na contação de histórias, sobretudo na relação que se forma entre ouvinte e comunidade de ouvintes. Nesse sentido, as introduções são importantes.
E quem quiser falar com você, Giuliano Tierno, para saber mais a respeito desse seu curso sobre a arte de contar histórias ou participar do workshop, como fazer? Como entrar em contato com você?
5543-4001.
E o espaço multidisciplinar Anutsen fica na Rua dos Chanés, 76, em Moema. Giuliano Tierno, muito obrigado pelas histórias trazidas aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Afinal, esse é um programa de histórias e eu espero que você tenha orientado as pessoas sobre como contar uma boa história, inclusive pastores, padres, empresários, professores e quem sabe até políticos, né?
É, muito bom. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado por essa oportunidade e espero que todos tenham boas histórias.
Ah, e apresentadores de rádio também. Obrigado, viu? E já que estamos falando de experiências poéticas, na sequência do programa iremos entrevistar um poeta experiente, Paulo Bonfim. Agora um intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Vejo um casal dançando na pista. E vida malabarista.
Estamos ouvindo a composição do jovem poeta Luciano Delarte, vertida para a música, na voz de Zé Alexandre, Recriando a Ilusão. O nome desta poesia tem muito a ver com o fascínio de todo poeta. Refazer, através da palavra, aquilo que para muitos pode ser apenas mera ilusão. Vamos ouvir mais um pouco de Zé Alexandre cantando.
Um vento varreu, soprando agora. Corri mundo nessa hora.
Está saindo a primeira edição do livro dos sonetos completos do poeta Paulo Bonfim. Os ouvintes do São Paulo de Todos os Tempos já conhecem este nome. Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, o poeta da cidade. E vamos manter um contato pelo telefone com o Paulo Bonfim. É importante saber que
está na praça um livro com os seus sonetos e o prefácio é de Lígia Fagundes Teles. Ela abre o prefácio dizendo que o poeta aparece em estado puro de deslumbramento. E ela diz assim, galopando ou navegando? Ela pergunta.
A poesia é uma espécie de antena cósmica e de fio terra. São dois livros que estão saindo, não é? Está saindo a terceira edição do Colecionador de Minutos, que é o meu livro de pensamentos, pela editora Gente. E agora saindo também o livro dos sonetos pela Amaral Gurgel Editora. São dois livros e estou com o terceiro livro, Geraldo, sobre história de São Paulo e memórias, que vai sair comemorando os meus 80 anos. Chama-se Janeiros de Meu São Paulo.
Poxa, e quando esse livro sair, eu quero você pessoalmente aqui.
Ah, mas é claro. Estarei aí de corpo e alma.
Paulo Bonfim, você com esses seus livros, O Colecionador de Minutos, um livro de pensamentos, e ainda este seu livro de sonetos, você procura explicar quem? A você ou ao próximo ou à própria cidade?
Eu acho que, por exemplo, nos meus livros de memórias, principalmente esse Janeiro de Meu São Paulo, é um livro onde eu explico a mim dentro da cidade e a cidade dentro de mim. O Colecionador de Minutos é um livro de... são flashes líricos que eu fui anotando ao longo de uma longa caminhada, né? Por exemplo, à meia-noite os ponteiros se amam. Antes de sermos reais, somos sonhados. O ritmo é a respiração do pensamento. No último caminho, passearemos de mãos dadas com o que fomos. E este livro de sonetos, que tem toda a minha obra, são 180 sonetos. Por exemplo, um deles é um soneto que eu gostaria de dizer para você e para seus ouvintes. Chama-se Soneto dos Muitos Eus. Um eu ficou no mar aprisionado e deixou-me por pés as nadadeiras. Outro ficou nas nuvens caminheiras, por isso bato os braços no ar parado. Um eu partiu menino ensimesmado e ofertou-me palavras verdadeiras. Outro amou suas sombras companheiras, outro foi só, e um outro de cansado caminhou pelos becos. Há também aqueles que ficaram na poesia, nos bares, na rotina, o eu do bem, do mal, o herói, o trágico, o esquecido, eu gerado por mim na liturgia, de um todo para tantos dividido.
Paulo Bonfim, que tem outros títulos, o de poeta da cidade. Paulo, você obteve esse título pelo fato de ter escrito o poema Minha Insólita São Paulo ou teria sido pela oração à cidade de São Paulo que você também redigiu?
Não, esse título vem comigo desde o Antônio Triste, quando Guilherme de Almeida no prefácio diz como é: e eu tenho a glória de saudar em Paulo Bonfim o novo poeta mais significativo da nova cidade de São Paulo. Eu tinha 18 ou 19 anos. E depois com o meu armorial, que é o canto de amor ao bandeirismo, não é? Foi na época também que eu criei o Dia e a Semana do Bandeirante, em 14 de novembro, no governo Carvalho Pinto, e o Dia do Tropeiro em Sorocaba.
E como foi que você obteve o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, visto que o título também pertenceu
a Olavo Bilac,
e ao Guilherme
de Oliveira, a Olegário Mariano, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique e agora eu. Isso foi uma eleição feita pela revista Brasília em território nacional. Foi a segunda, digamos, a segunda grande vitória que obtive em termos de eleição. A primeira foi o Juca Pato, não é? O troféu intelectual do ano, que eu conquistei em 1982, disputando com Darcy Ribeiro e Celso Furtado. Foi uma luta realmente muito bonita. E depois, o Príncipe dos Poetas Brasileiros, que foi uma eleição em todo o território nacional. O título que eu mais me orgulho é de ser o poeta de São Paulo.
Paulo Bonfim, você anunciou para nós o seu livro de memórias que estará saindo, mas vamos adiantar alguma coisa para os ouvintes aqui. Vamos falar dos seus tempos de menino na São Paulo antiga, da Vila Buarque, do centro, da Igreja da Consolação e de Santa Cecília. Vamos fazer um passeio por esta São Paulo antiga. O que mais te recorda nessa época, Paulo Bonfim?
Bom, a minha vida, a vida da minha infância toda gira na Vila Buarque, em torno da casa de meus avós, na Rua Rego Freitas, número 59, telefone 48901. Ali na Igreja da Consolação, eu fui batizado por Monsenhor Manfredo Leite, que já havia casado meus pais, membro da Academia Paulista de Letras, um dos fundadores da Academia Paulista de Letras, que depois, em 1963, viria votar em mim. O bairro da Vila Buarque, Geraldo, que eu conheci em 1928, 29, era um bairro ainda todo ele iluminado pela luz dos lampiões de gás, com aquele velhinho que pela manhã vinha apagar os lampiões e à tarde os acendia. As casas eram solarengas, os sobrados habitados sempre por famílias grandes, e a casa de meu avô foi um centro cultural de São Paulo, porque em torno da figura de minha tia Cecília Lebes, depois casou com o tio Domiro Dias e viria a ser mãe do advogado José Carlos Dias, e de minha outra tia Madalena Lebes, de meus tios do poeta Carlos Lebes e Guilherme Lebes, havia toda uma reunião, tertúlias literárias, e do Rio vinha, Coelho Neto estava sempre aí, Olegário Mariano, Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, e a Guiomar Novaes, iniciando sua carreira de grande concertista no piano da casa de meu avô, Madalena Taliaferro, Vila Lobos, que tia Madalena depois viria a ser a grande intérprete, Vicente de Carvalho, Martins Fontes. Eu lembro de toda essa gente, quer dizer, do Vicente eu não cheguei a conhecer, mas eu pequeno ainda, eu conheci o Alberto Oliveira, conheci o Coelho Neto, me tornei amigo do Guilherme de Almeida, do Mário de Andrade, não é? Do Olegário Mariano. As grandes declamadoras da época também frequentavam a casa de meus avós, Sebastião e Zilota Lebes, Noêmia Nascimento Gama, Margarida Lopes de Almeida, Helena Magalhães Castro. Eram noites, eram saraus assim, inesquecíveis, Geraldo. O Vicente de Carvalho chegou a escrever uma peça para ser encenada nas reuniões da casa de meus avós. Essa peça da qual participaram minha mãe, minhas tias, meus tios, Paulo Setúbal, Mário de Andrade, Guilherme, todos com 20 anos.
Daí, claro, nasceu a sua inspiração poética. Mas e o seu amor pela história de São Paulo? Paulo Bonfim, você sabe a história de São Paulo como poucos.
Geraldo, não é que a história de São Paulo, para mim, eu sei de cor, eu sei de coração. O amor à terra de São Paulo nasceu comigo, nasceu das minhas raízes, nasceu das lembranças de minha família, nasceu da minha genética, entende? Dos meus genes. Então, tudo isso, eu fui criado no meio de lembranças, de tradições de São Paulo, do interior de São Paulo, das cidades que estão ligadas ao meu sangue, pela fundação. Enfim, foram momentos assim, de inesquecíveis na vida do poeta, sabe?
E hoje você integra também a Academia Paulista de Letras.
Sou decano da Academia Paulista de Letras e sou dos mais antigos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sou da Academia Paulista de História, enfim, eu tenho muito orgulho de pertencer a todas essas agremiações. A Academia Paulista de Letras, Geraldo, eu fui saudado por Ibrahim Nobre no dia 23 de maio de 1963. Meu primeiro livro foi prefaciado por Guilherme de Almeida e ilustrado por Tarsila do Amaral. E é dessa época também, de 46, 47, o meu retrato feito por Anita Malfatti. Você vê, eu convivi com toda essa geração da Semana de Arte Moderna e depois viria me tornar muito amigo da geração do Santa Helena, do Palacete Santa Helena, essa geração, esse grupo de artistas plásticos maravilhosos que deveria estar sendo comemorado agora os 80 anos do Grupo Santa Helena, e eu não vi uma notícia disso. Teremos o centenário do grande, do inesquecível Clóvis Graciano, que ilustrou meu livro Armorial. O ano passado foi o centenário do Rebolo, e este ano é o centenário do Penac, todos meus grandes amigos.
Rebolo, Alfredo Volpi e outros que integraram o Grupo Santa Helena, bem lembrado por você, Paulo Bonfim. Na entrada da Academia Paulista de Letras, há uma série de estátuas, de bustos, daqueles que integraram aquela casa.
Pior é que vários deles já não estão mais lá porque foram furtados, né?
É mesmo?
Foram roubados, sim. O Guilherme de Almeida não está lá e mais um ou dois.
Que pena.
Eu lembro da inauguração de todas as ermas lá, do Guilherme, do Leite Cordeiro, do Ibrahim e do César Salgado, quando o prefeito de Pindamonhangaba foi o grande promotor do júri.
Paulo Bonfim, para fecharmos o nosso bate-papo aqui no São Paulo de Todos os Tempos, pelo telefone, você, por favor, transmita para nós um de seus sonetos, aquele que você mais gosta, aquele que você tem de cor na sua cabeça.
Vamos ver se eu me lembro, assim, por exemplo, um dos sonetos, que eu acho que é o soneto que abre o livro. É do meu livro Transfiguração. É um soneto na forma inglesa, quer dizer, duas quadras e um dístico. Venho de longe, trago o pensamento banhado em velhos sais e maresias. Arrasto velas rotas pelo vento em mastros carregados de agonias. Provenho desses mares esquecidos nos roteiros já muito abandonados e trago na retina diluídos os misteriosos portos não tocados. Retenho dentro d'alma, preso à quilha, todo o mar de sargaços e de vozes, e ainda procuro no horizonte a ilha onde sonham morrer os albatrozes. Venho de longe a contornar a esmo o cabo das tormentas de mim mesmo.
Poeta Paulo Bonfim. Obrigado, poeta, por participar aqui do São Paulo de Todos os Tempos, e sucesso com o seu livro dos sonetos.
E eu não falei ainda que eu estou com um livro também de um cancioneiro que está sendo ilustrado pela Adriana Florenci, que é um livro que deverá sair o ano que vem. Adriana, que deu esse show aí, que deu uma entrevista brilhante a você, não é, Geraldo?
É, ela resgatou a expedição Langsdorff.
Exatamente. Ela refez a expedição Langsdorff, pintando nos lugares onde o bisavô, o Hércules Florenci, havia pintado. Eu disse a ela, você, moça, você tem perfil de epopeia.
Foi um depoimento daqueles que a gente não esquece e que está aqui.
Parabéns por tudo que você vem fazendo, pela memória e pelo coração de São Paulo, Geraldo.
A você um abraço, Paulo Bonfim.
Um abraço fraterno.
E agora, viva São Paulo!
A Neuza Guerreiro lembra a Figueira da Glete. É nos Campos Elíseos, no terreno do palacete da família de George Street, no então número 37 da Alameda Glete, que está essa bela árvore, uma figueira que abrigava sob sua copa a família e os amigos nos fins de tarde. Nesse passado próximo, ela compartilhou durante 35 anos da vida de estudantes da extinta Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que entre 1934 e 69 estudaram na Alameda Glete. O espaço sob a figueira serviu de palco a alegres recepções para calouros, para trotes inteligentes e inesquecíveis, para horas de estudo, horas de namoros estudantis, e deixou de ser uma simples figueira para se tornar, para eles, a Figueira da Glete. Por essas razões, essa árvore se tornou símbolo e uma ligação passado, presente e futuro para nós que, por termos estudado na Glete, nos denominamos gletianos.
A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
A Rádio Eldorado vai fazer 50 anos. Quando a emissora começou, nem se cogitava transmitir futebol. Os locutores tinham uma postura sóbria e davam a impressão que estavam de paletó e gravata por trás dos microfones. Perceba como era a voz do locutor Ávila Barroso.
ZYP47, Rádio Eldorado, São Paulo.
Odair Batista, também um locutor de rádio, mas um tremendo gozador, imitava as vozes da Eldorado em um programa que fazia logo após as partidas de futebol. Odair Batista criou até um personagem, Barroso Neto, narrador esportivo da Rádio Dourado.
Esta é a Rádio Dourado, falando diretamente do estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo recebe o Clube de Regatas Vasco da Gama. No apito principal, Evandro Rogério Roman, do Paraná, auxiliares Roberto Bratz, da FIFA, e Rogério Carlos. Atenção, a bola está rolando e o Sinho finta um adversário, vê a colocação de Aloísio, este faz um corta-luz, a pelota sobra para Borges, que chuta e gol. Gol do São Paulo Futebol Clube. Gol do center forward, Borges.
Odair Batista adora fazer imitações. A cidade e o futebol de todos os tempos.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.